agradecer à Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar esta oportunidade de estar aqui a participar nesta audição extraordinariamente importante. Portanto, o cumprimento com agradecimento na pessoa do seu presidente aqui presente. Nós temos agora uma sessão, um painel intitulado O Efeito das Políticas da PAC pós-2022 no Sistema Produtivo Português e no Consumo Nacional. Estão aqui para participar neste painel sete participantes, representando sete organizações de agricultores e produtores pecuários e da indústria agroalimentar, portanto sete representantes das pessoas que onde na prática ou que na prática são eles ou é a eles que compete realizar, executar, para além das políticas que se traçam, da teorização que se possa fazer deste ou daquele aspecto, eles é que executam. Será com certeza extremamente importante ouvir deles, da boca deles, as preocupações dos agricultores, dos produtores pecuários e produtores agroindustriais. Eu tenho concretamente o representante da Confederação dos Agricultores de Portugal, aqui representada pelo seu secretário-geral, o engenheiro Luís Mira. Tenho depois, por videoconferência, o representante da Confagri, Confederação das Cooperativas Agrícolas, também pelo seu secretário-geral Francisco Silva. Tenho depois a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, por um membro da direção, o Sr. Pedro Santos. Tenho aqui presente o representante da AJAP, Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, representada aqui pelo seu diretor-geral, Firmino Cordeiro, aqui à minha esquerda. Tenho depois o representante da FENA Pecuária, Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas Pecuárias, representada pelo seu presidente da direção, Idalino Leão. A FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, representada pelo seu secretário-geral ou pelo secretário-geral da IACA, uma subsidiária ou uma afiliada, Jaime Pissarra, e a CNJAP, Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, representada pelo seu presidente da direção, Luís Saldanha. São sete comunicações. Temos alguns minutos já de atraso em relação à hora estabelecida para iniciar, portanto começamos já com atraso. É verdade que a sessão anterior, a sessão da manhã, também terminou muito tarde, mas vamos tentar cumprir pelo menos a partir de agora os horários. Sete comunicações, se cada um fizer a sua apresentação em 8 minutos, conseguimos fazer numa hora e não entrar muito no tempo do painel seguinte. Se não, vamos ter alguma dificuldade de sair daqui a horas, digamos, depois, porque há ainda um painel a seguir e depois desse painel a seguir há ainda o debate geral. De maneira que eu vou pedir aos oradores que tomem a palavra e que tentem, de facto, em 8 minutos, transmitir-nos as suas opiniões, as suas posições, os seus recados acerca do PEPAC, da Política Agrícola Comum, ou do Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum pós-2022, com os seus aspectos agroambientais, etc., económicos, sociais, etc. Primeira comunicação, engenheiro Luís Mira, em representação da Confederação dos Agricultores de Portugal. Senhor engenheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado pelo convite à Comissão da Agricultura. Vou tentar ser rápido e objetivo nesta intervenção de 8 minutos. Bom, em primeiro lugar, vou começar pela questão comunitária. Este é um processo que se iniciou com o primeiro documento da Comissão em novembro de 2017. Já estamos em 2021. Já são 4 anos que fazem novembro. O comissário Phil Hogan apresentou a primeira versão do PEPAC em junho de 2018. Já estamos em 2021 e ainda não há o fim dessa negociação. E o trílogo começou a funcionar fins do ano 2020, princípios de 2021. É um processo muito longo e isto terá que ser revisto. Para além de longo, trouxe uma nova característica. É um processo que tem tido sempre muita comunicação, muito embrulhado em grande comunicação. Falo aqui naquilo que foi anunciado no mês passado, um super trílogo. A gente ficou impressionada, vamos ter um super trílogo no dia 26 de março. O super trílogo não foi mais do que juntar os 3 regulamentos que estão em negociação numa só sessão. Como não tinha havido avanços individualmente, pensou-se que todos juntos ia avançar. Pois o avanço foi curto ou nulo, mas houve esta grande ação de comunicação, de estratégia de comunicação que tinha feito um super trilho. Na realidade, estamos perante uma matéria que tem 25% de política, 75% de técnica. É uma matéria que necessita de uma discussão técnica, de uma reflexão técnica e, em Portugal, nós não a temos tido, não tem havido essa discussão técnica com os serviços do Ministério. Há reuniões com a Sra. Ministra, é verdade, do ponto de vista político, mas é necessário trabalho técnico que não tem existido. E estes supertrílogos têm trazido coisas que não são boas. Umas não são novas e não são boas. Uma delas é o conceito do agricultor ativo. O agricultor ativo, isto é uma matéria que tem colocado muitas páginas nas revistas e muitas horas de discussão no Parlamento Europeu, até nos corredores dos gabinetes aqui em Portugal também do Ministério da Agricultura, mas que os números demonstram a sua inutilidade. O agricultor ativo é um conceito que foi desenvolvido, que eu não vou aqui perder tempo a descrevê-lo, que já teve também várias alterações. Em 2015 houve 4 agricultores em Portugal que não cumpriram o agricultor ativo. Em 2016 houve 27 agricultores em Portugal que não cumpriram o agricultor ativo. E felizmente, em 2017, a Comissão, através do Regulamento Omnibus de Simplificação, com uma instrução do Tribunal de Contas Europeu, suspendeu a aplicação do agricultor ativo. Porquê? Porque ele era demasiadamente burocrático e que não significa nada. E agora voltamos outra vez o trilho a recuperar este conceito e a perder horas e horas e horas a discutir isto outra vez. Pior é que este agora querem que seja feito avaliando o rendimento agrícola. Isto tem uma carga burocrática enorme para ter um resultado muito, muito reduzido. Bom, relativamente à questão nacional e depois de resolvida a questão europeia, eu espero que se consiga chegar ao fim da negociação na presidência portuguesa. Se assim não acontecer, aquilo que se consta é que só na presidência francesa e a PAC, então, a nova PAC, irá lá para 25, vamos ver. Antes de entrar nas questões portuguesas, e este ponto serve tanto para a Europa como para cá, é necessário tempo para avaliar as políticas antes de as alterar. E a PAC anda sempre a mudar, nunca está estável, 3 em 3 anos muda. Vamos propor uma PAC que tenha 10 anos, que tenha estabilidade, que não se ande constantemente, ainda não soube o resultado, já se está a mudar outra vez. Assim nunca chegamos a lado nenhum. Bom, cá em Portugal temos um objetivo, e a CAP tem questões que acha fundamentais nesta reforma, aproveitar a flexibilidade do PEPAC, tornar mais justa e eficiente a PAC, abrangendo o maior número de agricultores, para isso convergir pagamentos, acabar com o histórico e, depois do fim deste período, em 26, portanto, em 27, alargar a toda a superfície útil, agrícola, ou mesmo durante este período, ir pondo mais hectares na reserva, de maneira a que a PAC abranja toda a superfície agrícola útil portuguesa. Eu acho que este é um princípio de abrangência que nós devemos seguir em Portugal e que estamos longe disso. Para além disso, utilizar os instrumentos que nos estão a ser proporcionados. E o primeiro que quero aqui destacar é a transferência de verbas do segundo para o primeiro pilar. Nós somos um país que nos distinguimos pela negativa de todos os países mais agrícolas da Europa, em que têm mais dinheiro no primeiro pilar do que no segundo pilar. A Comissão vem instar os Estados-membros a fazerem transferências. Nós temos aqui uma oportunidade para colocar a nossa política mais parecida com aquilo que é da França, da Espanha, da Alemanha, todos esses países. Mas mesmo que façamos essa transferência ao máximo que o regulamento permite, o primeiro pilar nunca pesa em Portugal mais do que 62%, contra os 80 e tal por cento de todos estes países. Mas porquê que a CAP defende isto? Primeiro, porque é a forma de o dinheiro chegar mais rápido aos agricultores. Eu relembro que o atual PDR tem mais de 1.000 milhões por pagar ainda, por executar, e esse dinheiro já deveria estar nos agricultores e não está, e também é necessário, no próximo quadro, agilizar essa aplicação do PDR. Mas a transferência é fundamental, não podemos perder essa oportunidade.
Tempo de 2 minutos.
Tenho 2 minutos e vou utilizá-los para chamar a atenção de uma resolução do Conselho de Ministros que saiu no dia 22 de março, que é a resolução 21/2021, que, a concretizar-se esta intenção da resolução do Conselho de Ministros, é o maior assalto à PAC que se fez em Portugal desde a história da PAC. Porquê? Porque esta resolução do Conselho de Ministros, que é para ser aplicada nas áreas que foram atingidas pelos fogos e que estão abandonadas e que prevêem um incremento em 25% até 2024 dos pagamentos diretos e também nas ações a realizar no PDR. Não é compreensível como é que isto se faz antes de estar decidida a nova PAC. Ainda não se sabe como é que vai ser a PAC. Já estamos a tornar aqui decisões e a hipotecar de uma forma cega a modernização da agricultura e a manutenção do rendimento dos agricultores. Eu posso estar enganado, mas o Ministério deve ter contas desta resolução do Conselho de Ministros e nós ainda não as vimos. Os agricultores que nos estão a ouvir neste momento ficam a saber que vão ter que diminuir o seu RPB para este tipo de ação. Isto nunca aconteceu, utilizarmos a PAC para combater a questão dos fogos. A Ministra não fica só para o seu histórico, que foi a Ministra que deixou sair as florestas no Ministério da Agricultura, como também mandou verbas da PAC para combater a questão dos fogos florestais. Precisamos de realizar ações técnicas de discussão do que é que vai ser a nova PAC e precisamos de utilizar a margem de manobra, a flexibilidade para fazermos aquilo que era o sonho português, que é a especificidade da agricultura portuguesa. Pode ser feita agora com esta PAC mais flexível, mas temos que saber para onde é que queremos ir. E parece-me que o caminho é irmos nas zonas com mais dificuldades, que não têm povoações, que não têm gente para trabalhar no campo, mas que são atacadas pelos focos por isso mesmo. E agora vamos pôr dinheiro da PAC nessa situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado eu, Sr. Engenheiro. Eu vou agora pedir para passarem a palavra para o Sr. Francisco Silva, Secretário-Geral da Confagri, Confederação das Cooperativas Agrícolas de Portugal. Não?
Boa tarde. Não sei se me faço ouvir.
Boa tarde. Está-se a ouvir bem, sim.
Obrigado. Queria naturalmente cumprimentar o Sr. Moderador, o Professor Ricardo Serralheiro, o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, as senhoras e os senhores deputados, os colegas de painel. Atendendo ao tempo que nos é concedido, é um tempo altamente limitador.
Desculpe, Sr. Francisco Silva, não temos vídeo, não temos o seu vídeo. Clique no emblema da Câmara para termos vídeo também. Obrigado.
Tá? Já está?
Ainda não, ainda não. Como? Clicou no iniciar vídeo.
Já está?
Está agora, agora vai entrar. Entrou, entrou. Pode, continue, por favor.
Então, boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, o moderador, o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República, os senhores deputados e as senhoras deputadas, os colegas de painel. Dizer que com este tempo é altamente limitativo para expormos as nossas ideias e os nossos pontos de vista. Mas, dentro da possibilidade que temos, queria rapidamente dizer que falar do futuro da agricultura portuguesa é ter presente que esta estará condicionada pelo que será a coerência entre a nova PAC, o Pacto Ecológico Europeu e a política comercial da União Europeia. Para a Confagri, a agricultura que se quer mais sustentável deverá ser moldada pelo contributo de três pilares: económico, ambiental e social. Aqui acresce a questão da segurança alimentar e da água, da questão da água, da gestão dos recursos hídricos e da retenção dos mesmos. Para o pilar económico da agricultura portuguesa, o nosso complexo agroflorestal apresenta um saldo negativo na balança comercial. Também a nossa balança agroalimentar apresenta-se deficitária. Pelo que tanto a produção agrícola como a produção florestal devem ser apoiadas e fomentadas. Se na produção agrícola o país é hoje autossuficiente e exportador de alguns produtos, há outros para os quais existem condições edafoclimáticas, tecnológicas e de conhecimento para aumentar as suas produções e assim substituir as importações, nomeadamente na componente da produção animal. No pilar ambiental da agricultura sustentável, o mundo rural, os produtores agrícolas e os florestais são dos que mais contribuem para a descarbonização, defesa dos solos e combate à desertificação. Tendo presente os objetivos de 2050 da neutralidade carbónica, terá de ser feito um esforço gradual de adaptação às novas regras e metas, que terá de ser devidamente compensado, mas não pondo em causa a viabilidade económica das explorações, conforme preconiza a estratégia do Prado ao Prato. O papel da floresta como sumidor de carbono assume neste contexto papel determinante para além da vertente económica. Política social para a agricultura sustentável. A sociedade moderna, e em especial a do espaço europeu, pactua cada vez menos com situações em que muitas das vezes se encontram trabalhadores precários, sazonais, sem serem contemplados com as normas mínimas referenciadas no pilar europeu dos direitos do homem. Também os agricultores com fracos rendimentos, muitos deles guardiães de efetivos da natureza, devem ter uma vida digna, usufruindo dos bens e serviços que a nossa sociedade hoje disponibiliza. Portanto, para a Confagri, tem como primeira prioridade para a agricultura nacional a produção de produtos alimentares de qualidade e sustentáveis, aliás, como prevê o artigo 39 do Tratado da União Europeia. Tendo presente os pilares da sustentabilidade referidos, teremos no futuro uma agricultura mais sustentável, com respeito pelo ambiente e uma utilização mais racional dos recursos naturais e aceito pela sociedade. Mantida a dicotomia entre o primeiro e o segundo pilares da futura PAC, a Confagri considera, sendo prioritária a necessidade de aumentar a produção, alimentar a qualidade, somos contra a transferência de recursos financeiros do segundo para o primeiro pilar. A agricultura precisa de investir e de se modernizar. A modernização da vinha, por exemplo, tem de contribuir com o seu programa específico para continuar a produzir. A produção de frutas e hortícolas tem de continuar a ser apoiada, tem mercados crescentes internos e externamente. A produção pecuária tem de ser apoiada, pois é deficitária em algumas áreas para a qual temos potencialidades. Não podemos aceitar algumas abordagens referentes à produção pecuária, penalizando e denegrindo algumas produções, nomeadamente as carnes vermelhas. Portugal é deficitário em carne, tem hábitos alimentares arraigados e, naturalmente, vamos continuar a produzir e a consumir carne, melhorando o bem-estar animal e, com o auxílio da ciência e da investigação, reduzindo substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa. Em suma, o futuro plano estratégico da PAC será um instrumento fundamental para o futuro da nossa agricultura e deverá garantir, na nossa perspectiva, uma maior equidade na distribuição dos recursos financeiros públicos da PAC. As perdas resultantes da convergência que, entretanto, precipitadamente iniciamos, têm de ser devidamente compensadas, não se podendo pôr em risco a viabilidade económica das explorações. Não escoar dinheiro do segundo para o primeiro pilar e, especialmente, da sua componente de investimento. Apoiar o fomento da produção nacional de produtos alimentares de qualidade. Privilegiar os ecorregimes com uma visão económica, compensando reduções de rendimento e ou aumento de custos. Ter metas ambientais exequíveis e pragmáticas. Apoiar as organizações económicas da agricultura, tanto a nível das cooperativas agrícolas como das organizações produtores. Promover a obtenção de mais-valias para os agricultores na cadeia de valor agroalimentar. Promover a renovação geracional no setor agrícola de uma forma consistente e acompanhada de assistência técnica. Precisamos, no futuro, ter uma agricultura mais orientada para o mercado, aumentando a competitividade e a sustentabilidade. Apoiar a agricultura biológica, valorizando os seus produtos.
Sr. Secretário-Geral, tente terminar.
Muito rapidamente,
2 minutos, por favor.
Para concluir, referir, como disse no princípio, isto tem que ser muito precipitado, referência clara às cooperativas agrícolas e o seu papel. O papel que tem na agricultura portuguesa, junto dos agricultores, cobrindo praticamente todo o território nacional e muito valorizado por os meios políticos do nosso país. O setor cooperativo merece maior reconhecimento e reivindica apoios específicos que possam alavancar o seu enorme potencial para promover o desenvolvimento do nosso setor agroalimentar no plano económico, social e ambiental. E para terminar, já que penso que estou a ultrapassar o tempo, queria referir que uma questão fundamental, que deve estar no centro das nossas preocupações, a burocracia. A burocracia tem dificultado a política referente ao investimento, entre outras. Ela não poderá continuar a ser mais fator bloqueador quando temos exigências de prazos e objetivos a atingir e orçamentos a executar. Há condições para um novo salto qualitativo para a agricultura portuguesa, consolidando a produção, a equidade e a sustentabilidade. Assim todos estejamos à altura de responder a este desafio. Atendendo ao prazo, Sr. Presidente, é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado nós e obrigado também pela tentativa e pelo conseguir a contenção do tempo. Eu passo agora a palavra ao Sr. Pedro Santos, membro da direção da CNA, Confederação Nacional da Agricultura.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Sim, se me estão a ouvir bem.
Está-se a ouvir bem, sim. Está bem.
Então, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradecer já aos senhores deputados da Comissão da Agricultura e Mar a realização desta audição e agradecer também o convite que foi feito à CNA para participar. Eu, de forma a ter, tinha preparado uma intervenção mais ou menos para 10 minutos, já fiz aqui alguns cortes e vou ler de maneira a tentar cumprir o prazo estabelecido. Como fui cumprimentar os senhores deputados e os restantes colegas de painel e cumprimentar também quem nos acompanha pelo canal Parlamento. Permitam-me que comece por referir que fez este fim de semana 15 anos que morreu Joaquim Casemiro. A CNA está hoje a assinalar esta data, mesmo não estando presente, não podia deixar de me associar e prestar homenagem a Joaquim Casemiro, que foi um abnegado construtor do movimento associativo da Lavoura e da CNA e um firme defensor da agricultura familiar portuguesa. Depois, dizer também que 2020 foi um ano muito difícil para todos e muito complicado para os agricultores, quer pela dificuldade do escoamento de alguns produtos, quer pela redução em quase todos os subsetores dos preços ao produtor. O primeiro trimestre de 2021 não trouxe melhorias significativas, tal como em 2020, de um dia para o outro, com o encerramento da restauração, muitos pequenos e médios agricultores ficaram sem conseguir vender os seus produtos. Um setor que, mesmo não tendo parado, tem tido prejuízos elevados fruto das medidas do confinamento e, com o arrastar dessas medidas ao longo do tempo, as situações vão se tornando insuportáveis. Conhecem bem as produções afetadas. Não as vou referir aqui todas, mas dar o exemplo do setor pecuário, que agora com o aumento dos preços de cereais e, por consequência, o aumento do preço das rações, está a ser mais uma vez prejudicado. É somar crise à crise. E, por isso, são precisas mais medidas de apoio. No que diz respeito à reforma da PAC e mais concretamente nos efeitos da PAC pós-2020 no sistema produtivo, a primeira questão que a CNA considera que pode ter um efeito muito negativo nos sistemas produtivos nacionais está relacionada com a organização do mercado, mais concretamente com o rendimento que os agricultores conseguem obter pelo exercício da sua atividade. O que se tem assistido é o percorrer de um caminho, e vai continuar a ser percorrido, em que os mecanismos de intervenção dos Estados no mercado são poucos ou nenhuns, o que deixa desde já antever que a política de preços baixos aos produtores vai continuar. Política essa que tem levado à ruína milhares de pequenos e médios agricultores em Portugal e por essa Europa fora. Os fenómenos de concentração da produção em grandes grupos económicos abundam e assistimos hoje, também em Portugal, a uma monopolização de toda a fileira agropecuária, por exemplo, com a entrada da grande distribuição na produção primária, em que apenas uma grande empresa pode controlar toda a fileira do prado ao prato. Ou então, aquilo que os espanhóis chamam da uberização do setor, que acaba por esmagar ainda mais os agricultores familiares, e sobre isto a reforma da PAC nada diz, nada propõe, ignorando o problema. Senhores deputados, no momento em que nos encontramos, a discussão prende-se já com a elaboração do Plano Estratégico Nacional da PAC, que irá reger a aplicação da PAC em Portugal nos próximos anos. Para a CNA, Portugal precisa de uma verdadeira reforma na aplicação destas regras. Consideramos essencial o apoio e desenvolvimento da atividade de milhares de pequenos e médios agricultores, ou seja, de colocar no centro da política agrícola a agricultura familiar. Só assim poderemos garantir um desenvolvimento sustentável no setor, económica, ambientalmente e socialmente. A CNA defende que a nova PAC e que o PEPAC incorpore o seguinte: uma verdadeira aposta nos circuitos curtos de comercialização, a começar pelas compras públicas. É uma medida muito importante em que o PEPAC também deve ajudar a concretizar, por exemplo, no apoio à organização dos agricultores. Na questão das ajudas, a primeira prioridade deve ser a de apoiar os milhares de pequenos e médios agricultores que ainda ficam de fora dos apoios da PAC. As ajudas devem ser atribuídas a quem produz e, para isso, a definição de agricultor ativo ou genuíno, como quiserem chamar, deve contemplar atividades mínimas. O problema não está na figura, o problema está da forma como a figura está a ser estabelecida. O novo PEPAC deve ainda contribuir para uma melhor equidade na distribuição das ajudas. Hoje, e já ouvimos aqui também falar muito na questão da equidade, fala-se muito em equidade, mas uma equidade analisada ao hectare, como se um hectare de terra nos solos pedregosos da Serra da Estrela fosse igual a um hectare na Lesíria do Tejo, ou que uma exploração de 1000 hectares tivesse as mesmas condições de produção e comercialização que uma de 1 hectare. O que a CNA defende é uma equidade entre agricultores e regiões do país, onde a área não pode ser o único critério para atribuir ajudas. Assim, a CNA defende a aplicação também dos mecanismos de modulação e plafonamento, assim como o pagamento distributivo deve ter uma aplicação efetiva. O novo PEPAC deve prosseguir o reforço do regime da pequena agricultura. Hoje, sim, mais de 55 mil agricultores usufruem deste regime e podem vir a ser muito mais. E dizer também que é a única medida que não permite novas entradas desde 2015. Até a PRODI, que é uma medida que a princípio irá ser substituída já em 2022, vai possibilitar a entrada de novos agricultores e, no caso do regime da pequena agricultura, vamos continuar com os mesmos que tínhamos em 2015 e menos aqueles que foram abandonando. Ao nível ambiental, as medidas agroambientais e os ecorregimes devem valorizar todo um sistema produtivo e não uma pequena prática. Referimos a importância dos sistemas policulturais e da necessidade de os apoiar. No que diz respeito ao desenvolvimento rural, a CNA começa por realçar a importância das medidas de apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. São mais de 100 mil agricultores que são apoiados. Têm uma grande importância para o território e, por isso, são medidas que devem ser mantidas no próximo quadro. No apoio ao investimento, a simplificação de procedimentos e o aumento das taxas de comparticipação para a agricultura familiar são vitais. No rejuvenescimento da agricultura, será muito importante assegurar a manutenção dos jovens após os 5 anos obrigatórios, sendo para isso fundamental garantir um rendimento estável a par do acesso a serviços públicos de proximidade. O PEPAC deve ainda apostar de forma inequívoca na transferência de conhecimento com a valorização do aconselhamento agrícola. Para finalizar, duas questões. A primeira sobre o período de transição e este...
2 minutos.
Pronto, então passamos a uma questão e a outra vai por escrito no texto que enviarei para a memória futura. A primeira questão sobre o período de transição e as decisões que foram tomadas e que comprometem todo o próximo quadro, nomeadamente a opção de transferir verbas do desenvolvimento rural para as ajudas diretas, com o objetivo de financiar a opção de convergência interna a 100% dos direitos da RPB em 2026. Primeiro dizer que com a opção de um pagamento uniforme não estamos ali a eliminar históricos, já que o número de direitos se mantém. Apenas o valor de cada direito é que de facto muda. Podem fazer todas as simulações. O certo, e os dados não são nossos, são do próprio GTP, e estamos a falar em 2022, há 200 explorações, que aquelas que têm mais de 1000 hectares em Portugal vão receber mais 9 milhões de euros por ano só de RPB. E aqui dizer também aos agricultores que nos estão a ouvir, por exemplo, aos pequenos e médios agricultores das zonas de montanha, que quem vai financiar estes 9 milhões de euros são eles através da diminuição das ajudas que têm. A CNA não pode estar de acordo com este tipo de alterações. Está sim de acordo com o aumento do regime da pequena agricultura e do pagamento distributivo. Consideramos é que o financiamento destes aumentos não pode ser realizado à custa do desenvolvimento rural. A opção de transferir 82 milhões de euros do desenvolvimento rural para o primeiro pilar vai fazer desaparecer mais de 700 milhões de euros do novo PDR, entre FEADER mais a comparticipação nacional. Se a opção for dos 30%, são mais de 1,2 mil milhões de euros, a menos para o desenvolvimento rural no próximo quadro. Senhores deputados, dizer por fim que para que a discussão seja séria, todos temos que saber os impactos desta redução nas medidas em concreto. O Ministério da Agricultura tem que esclarecer onde vai cortar. É no investimento? É nas florestas? É nas zonas desfavorecidas? Só conhecendo estes valores podemos de facto avaliar os verdadeiros impactos da reforma. E o que a CNA espera é que esta opção não seja meramente financeira e ter como objetivo poupar 140 milhões de euros ao orçamento de Estado, já que a verba transferida não necessita de comparticipação nacional. E estamos a aguardar que o Governo informe onde vai aplicar estes 140 milhões de euros, já que propostas não lhe faltam. Ainda sobre o período de transição, consideramos que é inconcebível que os agricultores não conheçam as decisões nacionais para o ano 2022. O que foi apresentado foi apenas para este ano. É certo que, em termos regulamentares, ainda estamos dentro do prazo. Mas agora, tanto se fala em previsibilidade, não ser capaz de decidir há 2 anos não se compreende. Dizem-nos que está para existir um novo pagamento ligado para os cereais, mas ninguém sabe o que irá ser esta medida e os impactos nos restantes pagamentos ligados que uma nova medida pode causar. Refere-se também que irá existir uma nova medida para substituir a PRODI, mas ninguém sabe como irão ser as regras a cumprir. Muito obrigado, espero ter cumprido o tempo estabelecido.
Quase cumpriu. Muito obrigado, Pedro Santos. Passo agora a palavra ao Sr. Firmino Cordeiro, que está aqui ao meu lado, em representação da Associação de Jovens Agricultores de Portugal. Faça favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, e na sua palavra cumprimento todos os senhores deputados das diferentes bancadas parlamentares, cumprimento os meus colegas de painel e cumprimento todos aqueles que nos estão a ouvir através do canal Parlamento. Bom, de facto, eu acho que aprendemos muito pouco desde 86 com as políticas que devíamos ter implementado e não implementamos, desde que Portugal aderiu à União Europeia. Estamos efetivamente melhor em muitos aspectos, aliás, o censo que agora já começa a ser conhecido revela um aumento até de sal da superfície agrícola útil, revela um aumento da área média por exploração, passamos para 13,2, já éramos 12, ou 13,6. O que quer dizer que há melhorias substanciais, como há melhorias do número de empresas que foram tendo uma área de exploração maior, mas em contrapartida aquilo que observamos foi um abandono significativo por parte de uma mancha significativa de agricultores, os pequenos e os médios agricultores, portanto há algum abandono e há também um envelhecimento, não foi muito acentuado, mas nos últimos 10 anos a média passou de 60 para 62 anos, média dos agricultores a nível nacional, o que não deixa de ser preocupante, parece que é pouco, mas 2 anos significam muito no percentual de todos os agricultores. Portanto, a nível europeu, nós sentimos que a política, aquilo que nos dizem, grosso modo nós concordamos, é preciso de facto existirem alterações, porque as realidades também são outras, as questões das alterações climatéricas, as questões de uma economia circular, as questões do ambiente, as questões da biodiversidade, as questões da preservação de todos os recursos que nós temos, são fulcrais, nós vamos deixar para as nossas gerações futuras uma Europa mais organizada, mas uma Europa também mais produtiva, uma Europa que seja capaz de ser autossuficiente em termos alimentares. Eu acho que isso é possível, se isso não é muito fácil, ao nível de cada Estado-membro, devido às vicissitudes que cada um tem e as suas características em algumas produções, eu acho que a nível europeu devíamos fazer esse esforço e com esse esforço existiria aqui uma solidariedade muito maior neste tipo de políticas e a política agrícola comum tem muitos anos de existência e tem atrás de si um conjunto de mecanismos de preservar rendimentos, é verdade, de preservar o ambiente que não tem sido assim, mas ainda bem que as preocupações vão nesse sentido, e no fundo estamos a tentar construir uma Europa mais verde, que mais ou menos todos vamos subscrevendo. Portanto, o que os cidadãos europeus querem é uma segurança e uma qualidade alimentar mais reforçada, uma utilização dos recursos naturais de forma sustentável, aparece aqui a palavra sustentabilidade com um peso muito grande, e então ainda no respeito pelas gerações futuras, que é também uma preocupação muito grande. Ao nosso nível, permitam-me que distinga aqui dois modelos. Aqueles modelos de explorações que podem ser competitivas e ser ainda mais competitivas em relação ao melhor que se faz na Europa e também em alguns quadrantes extra-Europa, e temos de criar incentivos para que isso não esmoreça, ou seja, para que eles consigam de uma forma mais motivadora continuarem a ser competitivos. Acho que é extremamente importante assegurarmos essas medidas, mas ao mesmo tempo e em simultâneo não nos podemos esquecer da outra realidade, dos outros modelos de exploração que, não sendo competitivos, não tendo essa capacidade de ser competitivos, asseguram aquilo que eu acabei de dizer há bocado em relação à Europa, mas também em relação ao nosso regime em Portugal. Ou seja, os pequenos agricultores contribuem de uma forma assustadora, grande, para essa mitigação das alterações climatéricas, para o combate aos incêndios florestais, vimos de manhã isso numa exposição que nos foi trazida, ou seja, terras onde de facto não são cultivadas, a propagação, a facilidade de apagar incêndios é muito maior por aquilo que também ouvimos. O que quer dizer que nós temos de trabalhar para que não se percam muitas áreas no país, e estamos a perder muitos agricultores e estamos a perder vastas áreas do território. A tal territorialização que alguém também falava no período da manhã, nós não somos um país de regionalização, nós não temos previsto esse modelo, mas somos um país de regiões e muitas das vezes as nossas políticas não assentam às realidades regionais. E falando desta questão das regiões, temos de falar que se desenvolvem. Têm de surgir jovens agricultores nas agriculturas competitivas, como têm de surgir jovens agricultores nas outras regiões do país onde é que temos as agriculturas dos pequenos e médios agricultores, e essas não podem efetivamente acabar. Acho que é um crime de lesa pátria nós privilegiarmos apenas as zonas agronómicas do país, privilegiadas, e faço a redundância do privilégio, mas é a mesma palavra que assenta nesta minha afirmação. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós não devemos favorecer uns em detrimento dos outros, mas também não devemos ter cuidado neste equilíbrio que é necessário. E para este equilíbrio ser conseguido, eu acho que nós temos as ferramentas, nós temos os instrumentos, temos é de os dosear por forma a que uns e outros, dentro de um quadro orçamental que é sempre restrito, tenhamos as devidas cautelas, para não dizer que não é a PAC nem o desenvolvimento rural que vai pegar as zonas mais ou menos vulneráveis, mas termos um sentimento que, de facto, se não é este instrumento, qual será o instrumento que, de facto, conseguirá fazer isto? Portanto, ou seja, eu não discordo de todo aquilo que foi a resolução do Conselho de Ministros de 22 de março, porque de facto veio colocar o dedo na ferida a uma região, há bocado até foi definida como a caixa negra da PAC, pasme-se, ou então como a zona do Pinhal interior, onde é que de facto os agricultores têm menos apoios. Também foi dito que 41% dos agricultores em Portugal não recebem apoios da PAC. Isto é dramático, como uma mancha significativa do país também não os tem. O que quer dizer que estamos a deitar os fundos todos para alguns sítios, para algumas agriculturas, para alguns modelos, e eu não tenho nada contra esses modelos, nem contra essas agriculturas, pelo contrário, não temos esse sentimento, devemos estimular, porque eles exportam, são competitivos, agora não o podemos fazer em detrimento das outras regiões e dos outros agricultores nosso país.
Olha o tempo.
Isto para nós é extremamente importante, como é extremamente importante, e falou-se muito de manhã, e eu agora quero focar-me nesta questão dos jovens agricultores. Se os jovens agricultores são fundamentais, também na Europa existe o sentimento que se está a instalar poucos agricultores, poucos jovens agricultores em função das suas necessidades. O que são as necessidades? É o rejuvenescimento da atividade. Todas as atividades têm de ser rejuvenescidas, portanto, o que quer dizer que temos de o fazer de uma forma muito mais acelerada. Nós, desde 86 até agora, já devíamos ter aprendido com os erros, pois ainda não conseguimos arranjar um modelo de formação profissional para os jovens agricultores, e quando digo modelo, se olharmos para alguns países europeus, quase é preciso tirar um curso médio ou superior para ser jovem agricultor. Ainda não conseguimos definir o que é o acompanhamento técnico ao jovem agricultor. Quantas coisas já escrevemos, até se criou no país uma coisa que se chamava o CAJA, a Comissão de Acompanhamento Técnico aos Jovens Agricultores. Fez-se, desfez-se e quase ninguém deu por isso. Meus caros, não podemos andar a fazer este tipo de coisas, porque sou pena de nos estarmos a enganar uns aos outros. Temos de aproveitar bem o nosso tempo e os nossos recursos para que estas coisas funcionem. Depois, também em relação aos jovens agricultores, é preciso ter esta noção daquilo que eu acabei de dizer. Portanto, ou seja, nós temos de olhar para as regiões do país e perceber que um jovem agricultor no Alqueva, no Ribatejo, em Trás-os-Montes ou no Pinhal interior tem condições diferentes, estruturais, do seu território, quer sociais, quer de regadio, quer da dimensão da propriedade, quer as condições do próprio solo, quer a topografia do terreno, são substancialmente muito diferentes. O que quer dizer que tem de ter apoios diferentes para a sua instalação, quer no prémio, quer nos incentivos, no montante de investimento de apoio. Aqui há numa fase inicial, em 86, ou nos dois primeiros quadros, até se verificou, havia uma distinção muito clara entre regiões desfavorecidas e regiões favorecidas. Hoje, com uma VGO complexa, com várias alíneas, é difícil perceber onde é que está efetivamente essa majoração às zonas desfavorecidas. Portanto, são sinais claros que é necessário trabalhar neste sentido. E depois outra questão. Falamos de abandono e falamos de desertificação, é verdade. Mas até temos desertificação na digitalização deste país. Não estamos todos à mesma velocidade. E se queremos ter uma agricultura sexy, atrativa, que já foi, ou pelo menos já passou a imagem de ser, e tentamos fazer isso, ou tentam os políticos ir fazendo isso, e permito uma expressão, estou na Casa da Política e na Casa da Democracia, se tentamos fazer isso, então vamos colocar as ferramentas que são necessárias. E essas ferramentas são uma rede de internet que nos seja acessível a todos nós, porque com a pandemia até tivemos de vender por correspondência, até tivemos de desenvolver este tipo de mecanismos. E eu termino com isto. É necessário existirem um apoio muito grande à comercialização. O nosso cerne da questão está no acesso ao banco, aos créditos, está no acesso à terra, mas também está no acesso à comercialização, às zonas do país, onde é que produtos de excelente qualidade se vendem a preços de commodities. Não faz sentido isto, porque essas regiões produzem muito menos quantidade porque não têm as mesmas condições. E é preciso colocar o dedo na ferida e é preciso investir para que ninguém fique para trás, como todos dizem, e aquilo que vamos sentindo é que muitos vão ficando para trás. Muito obrigado e já me alonguei um bocadinho no tempo.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o Sr. Idalino Leão, Presidente da FENA Pecuária, também por videoconferência, por favor.
Muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir.
Está-se a ouvir bem, sim.
Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar e, na sua pessoa, todos os seus deputados. Cumprimento o Sr. Professor, os seus colegas de painel e todos os senhores agricultores que nos estão a ouvir através do canal do Parlamento. Eu vou ser curto, até porque estamos limitados no tempo, e vou fazer a minha intervenção como não podia deixar de ser, até porque o objeto da nossa federação é pecuária, centrar-me as minhas observações na parte pecuária. E falar de pecuária é falar de parte do imaginário coletivo português, até porque está muito presente e marcada no nosso rico e vasto património gastronómico. Falar de pecuária é falar de criação de riqueza e de emprego para o país. Falar de pecuária é falar de fixação de populações a territórios. Falar de pecuária é falar de equilíbrio e limpeza de territórios. Ou seja, é falar da sustentabilidade ambiental, mas também da económica e da social, porque nenhuma se faz sem a ajuda das outras. Falar de pecuária também, importa que se saiba que no ano de 2019, e isto são dados do INE, o total de carnes e miudezas do nosso autoaprovisionamento em Portugal era apenas de 75%. E temos variáveis como, por exemplo, o nosso autoaprovisionamento de bovino apenas nos 50%. Ora, parece-me óbvia que a conclusão a tirar aqui é que devemos aumentar a nossa produção nacional nestes produtos, até porque temos know-how e condições naturais para o fazer. Falar da nova PAC é falar de uma oportunidade de equilíbrio em todo o território nacional. Os agricultores devem ser ressarcidos pelas suas externalidades positivas que geram para o bem comum, e estes pagamentos devem ter em conta a sua gestão ativa e produtiva e não ser apenas encarado como uma mera renda ao território e à propriedade. Mas os seus deputados já me conhecem e sabem que eu gosto também de fazer algumas propostas, e enquanto FENA Pecuária já vos fizemos chegar também um documento com as nossas propostas. Mas permitam que eu vos faça aqui relembrar apenas algumas. Acho que é necessário uma alteração do Código da Contratação Pública. Aqui o poder político tem a responsabilidade e obrigação, através do seu magistério de influência, de introduzir variáveis nas cantinas públicas privilegiem a produção nacional através, por exemplo, da introdução da distância onde o produto é produzido e consumido. É também importante que haja uma medida financeira para a construção de unidades coletivas de tratamentos de efluentes pecuários. Com isso, só estaremos a fomentar os princípios da economia circular, mas também estaremos a reduzir os custos de cultura e de produção nos territórios. Já foi aqui frisado pelo Secretário-Geral da Confagri, mas nunca é mais referir. A importância social, política e comercial das cooperativas no território merece ser distinguida pela positiva. E nessa medida defendemos que a criação de uma medida específica para a capacitação, reestruturação e ganhos de escala das cooperativas e, quiçá, possíveis fusões das cooperativas. Defendemos também a necessidade de uma criação de legislação que traga mais transparência e equidade na cadeia de valor dos produtos. Recordo-vos, por exemplo, este fim de semana, nas redes sociais andaram a ser divulgados pacotes de leite nas grandes distribuição a ser vendidos a pouco mais que 20 cêntimos. Isto, para além de ser ilegal, é imoral. E é importante que o poder político tenha mão nisto. É também necessária a criação de legislação que não confunda os consumidores e limite o uso das nomenclaturas ligadas à carne. Por exemplo, bife é carne, chouriça é carne, hambúrguer é carne. E isto é política e isto é preciso haver vontade política. Eu não ficaria de bem com a minha consciência se não aproveitasse esta ocasião para vos transmitir alguns desabafos que são também os dos meus colegas agricultores. Senhores deputados, apesar do clima de pandemia, apesar da nossa aparente acalmia, os agricultores e as organizações não estão contentes. Nós dispensamos muito bem os ruídos e as cargas negativas que estão a tentar colocar sobre a nossa atividade. Ruídos que por vezes vêm de dentro. Por exemplo, como aquela medida de apoio à eletricidade em dezembro do ano passado, que só trouxe ruído, também foi atrapalhada para os agricultores. É importante que isto não volte a acontecer. Mas também dispensamos que sejam colocadas cargas negativas em cima da nossa atividade, nomeadamente da pecuária, como foi a recente passagem de competências da DGAP para o ICNF, ou da recente reportagem da RTP sobre o bem-estar animal, e tudo isto sem uma palavra, sem um gesto da nossa tutela. Nós, agricultores portugueses, merecíamos ter esta palavra, merecíamos ter este gesto. A nossa solidariedade institucional será total. Apenas exigimos respeito e compromisso com a agricultura e com o mundo rural português. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e também pelo tempo que poupou muito. Agora temos o Sr. Jaime Pissarra, secretário-geral da IACA, em nome da FIPA, Federação dos Industriais de Produção Agroalimentar. Por favor, senhor, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se me está a ouvir.
Está-se a ouvir bem, sim.
Ah, está-se
a ouvir bem, e com a imagem também. Obrigado.
Muito obrigado. É que eu tenho aqui uma breve apresentação. Estou a partilhar o ecrã. É só um bocadinho. Estão a ver a apresentação? Peço desculpa.
Está-se a ver, sim.
Ah, ok. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria agradecer, antes de mais, ao Sr. Deputado de Pedro do Carmo e a todos os deputados que fazem parte da Comissão de Agricultura e Mar, felicitar por esta iniciativa de audição de pública e agradecer em meu nome pessoal e em nome da FIPA a oportunidade que nos dão de estarmos aqui. Eu vou tentar aproveitar os 8 minutos, a apresentação vai ficar para memória futura e, portanto, queria aproveitar para de facto de deixarmos aqui algumas mensagens chave. Em primeiro lugar, aquilo que somos. A FIPA é representante da indústria agroalimentar, portanto, que é a principal indústria transformadora portuguesa, que representa 18% do total do volume de vendas da indústria transformadora. Representamos mais de 15 mil postos de trabalho e desta indústria agroalimentar, a indústria pecuária, portanto o setor ligado à produção de alimentos compostos para animais, ração animal, carne e leite, representam cerca de 45%, o que significa que nenhuma política pública pode ser feita esquecendo a questão da indústria ligada à atividade pecuária. E depois, num ano em que foi muito marcada a questão da resiliência, a indústria cresceu 0,25% nas suas exportações, mas temos aqui setores que uns bateram recordes de exportação, como o setor do azeite, por exemplo, e outros setores, como a carne de suíno ou os animais vivos, que contribuíram para que o país conseguisse exportar, apesar de todas as dificuldades. Relativamente à PAC, nós participamos neste processo, quer em Portugal, quer em Bruxelas, desde 2017, e a questão aqui que se coloca, desde logo, é que pela primeira vez temos uma política agrícola comum que é menos agrícola e mais agroalimentar. Aliás, a primeira comunicação que foi feita, como como se lembra, na altura o comissário europeu era o comissário Phil Hogan, era agricultura e alimentação. E, portanto, para além da componente ambiental, esta questão é de grande relevância. Em termos de principais eixos da PAC, há que promover a coerência da PAC com outras políticas, desde logo políticas ambientais, políticas de comerciais, portanto, em termos de exportações e acordos com outros blocos, tendo como base um pilar essencial que é a exigência dos compromissos ambientais, de bem-estar animal, de sociais e outros, isto é, os produtores portugueses e europeus têm que ter equidade com as importações de países terceiros. E há aqui uma questão dos biocombustíveis, que também é muito relevante, quer do ponto de vista agrícola, estou-me a lembrar, por exemplo, de produções com a produção de colza, que vai dar depois, em termos de biocombustível, a extração de sementes de colza e possibilitar, para além do óleo de colza para o fabrico do biodiesel, farinhas de colza, que são importantes para a alimentação dos animais. Um melhor equilíbrio entre as produções de animais e vegetais, e o Plano Europeu para a Proteína é muito relevante. Há que manter os mercados tradicionais abertos nas importações de matérias-primas. Temos que estimular a investigação, inovação e disseminação de conhecimento, ficou visto e demonstrado hoje de manhã, e aqui os laboratórios colaborativos são uma peça muito relevante. Temos que harmonizar a regulação de não OGM, em que as novas tecnologias poderão ser um instrumento ao serviço da competitividade e da inovação. Temos que aumentar a resiliência do setor pecuário, dotar a atividade de instrumentos de gestão de risco em situações de crise. Também hoje de manhã ouvimos falar nisto. E desenvolver o acesso a mercados externos para promover a indústria de alimentação animal e os produtos de origem animal. No entanto, como sabemos, o PEPAC vai incorporar a estratégia do prado ao prato com questões climáticas e eu aqui gostaria só de relevar, como sabem, há quatro objetivos fundamentais, a questão da redução de gases com efeito de estufa, a questão dos antibióticos, a agricultura biológica, já sabemos que são metas aspiracionais no horizonte 2030 e não metas vinculativas, mas há uma questão que é muito relevante, que tem a ver com a redução de fertilizantes e pesticidas. Nós, com estas propostas, receamos bem que possamos ter uma redução da produção agrícola em Portugal, uma vez que, não, em muitos casos, não há alternativas sobre, relativamente a esses pesticidas e, portanto, digamos que, em termos de saúde e proteção de plantas, poderemos comprometer essas produções. A elevada ambição ambiental e climática deve ser acompanhada de recursos financeiros adequados. Temos a questão da digitalização, que é muito importante, e uma vez mais, a inovação e investigação ao serviço de tudo aquilo que vamos perder, uma vez que, tal como a senhora ministra tem dito ultimamente, a agricultura competitiva deve ter como base meios suficientes para serem competitivas com tecnologia e recursos financeiros e investigação. Em termos setoriais, e penso que o tempo já está a avançar, que queria só deixar aqui três ou quatro reflexões. A primeira reflexão é que achamos que não devem ser diminuídas as ajudas da produção pecuária, ajudas de diretas, e ainda não sabemos bem se os cereais vão ter ajudas diretas, se não, mas nós gostaríamos que os bovinos, quer de carne, quer de leite, mantivessem de facto essas ajudas. É importante estimular a produção de matérias-primas em Portugal, nomeadamente os cereais, num fluxo o mais constante possível, de qualidade, e prover a produção local. A alimentação animal deve ser entendida como parte da solução, e aqui estamos a trabalhar com o GPP também nos ecorregimes, tendo em vista a redução de gases com efeito de estufa, mas também o bem-estar animal e saúde animal. E depois, levar aqui a questão que eu não sei se o Parlamento está a discutir, mas que deve discutir, obviamente, que tem a ver com o Plano Europeu de Contingência, em termos das lições que podemos retirar da crise Covid, e a questão dos estoques estratégicos ou estoques de segurança, que são fundamentais para um país, de facto, como o nosso. Relativamente ao azeite, como noutros setores, a questão das DOPs e a questão das IGPs, que são muito relevantes. Senhor Presidente, senhores deputados, no fundo dizer que precisamos de uma produção agrícola e pecuária e de uma estrutura produtiva em todo o território, em todo o espaço rural, que garanta o aprimoramento sustentável e competitivo da indústria agroalimentar, quer o mercado interno, quer o mercado externo, como sabemos é cada vez mais global e mais exposto às mudanças económicas, políticas e de âmbito climático. Por fim, relembrar que a sustentabilidade está na hora do dia e nós promovemos a sustentabilidade, sem sombra de dúvidas, mas é importante recordar que sem viabilidade económica não é possível falar sequer de sustentabilidade. Muito obrigado. E boa tarde a todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado também pela contenção no tempo. Eu passo a palavra agora ao Sr. Presidente da Direção da Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, Luís Saldanha. Por favor.
Muito boa tarde. Não sei se já tem imagem ou não. E tem som.
Começa a ouvir.
Já tem som e imagem?
Temos som e imagem agora, está tudo bem.
Então, muito boa tarde. Antes de mais, queria te agradecer na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, o Sr. Deputado Pedro do Carmo, portanto, o convite nos foi endereçado, assim como os restantes elementos do painel, portanto, nesta audição pública, que achamos que pega sempre, portanto, que é bem-vinda, em boa hora veio, e que, portanto, pena seja que não haja mais iniciativas deste tipo, porque estas questões merecem ser discutidas e, quanto mais discutidas, mais, portanto, maior uma informação e uma opinião coletiva nós vamos criando. Estas alterações dos quadros comunitários são sempre momentos que criam uma enorme expectativa, portanto, temos sempre alguma preocupação e pensamos sempre que as coisas vão melhorar. De qualquer das maneiras, até porque nós estamos muito à volta sempre de problemas antigos, portanto, andamos sempre à procura de novas soluções para problemas antigos. Lá na nossa sede temos lá um cartaz de uma notícia que diz: jovens agricultores querem terras abandonadas no mercado. E essa notícia, portanto, foi feita, portanto, num jornal nacional, em que vinha na sequência de um conjunto de fogos florestais que eu penso que tinha ocorrido no Bussaco, em que infelizmente tinha provocado a morte de 7 bombeiros. Esse jornal é o Independente, repara, portanto, há quantos anos é que isso já foi, e está lá na notícia, é do dia 6/1/2006. Portanto, reparem, portanto, há quantos anos, portanto, é que os assuntos que nós vamos hoje em dia, continuamos aqui assim de uma forma recorrente a trabalhá-los e a falar deles, já são problemas antigos que, por incapacidade da nossa parte, ou incapacidade de influência de política, ou por falta de meios, ou por outras razões quaisquer, não temos conseguido resolver ao longo destes anos. Qualquer das formas, tanto o PEPAC, acho que é uma alteração significativa que existe, uma mudança que aumenta o nível de responsabilidade por parte dos Estados-membros, apesar de nós não defendermos a nacionalização da PAC, deve ser uma política agrícola comum, mas aumenta o nível de responsabilidade a nível dos próprios Estados-membros. Eu gostaria, se tivesse tempo, de falar, portanto, em três objetivos estratégicos, que é os jovens agricultores, a repartição do rendimento na cadeia de valor e a agricultura biológica, tanto se fosse necessário. Em relação à questão do primeiro, do problema, o primeiro objetivo estratégico dos jovens agricultores, vale a pena ler, e acho que é muito interessante, um relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas Europeu sobre a questão dos jovens e o impacto dos jovens agricultores, portanto, digamos, das políticas na União Europeia. E é engraçado, portanto, é uma força de expressão, verificar que os problemas, portanto, que se existem, portanto, na maior parte dos jovens agricultores nos diferentes Estados-membros, também são os mesmos que nós encontramos em Portugal. O acesso à terra, a questão do acesso ao capital. Portanto, são questões fundamentais. Na questão do acesso à terra, portanto, posso dizer que já desde essa data de 2006 que nós defendimos o tal banco de terras, ou a bolsa de terras, como quiserem, pena seja que realmente não tenha sido utilizado, não tenha levado o caminho que nós defendimos na altura, que é ser um instrumento de política, e política regional e política agrícola também, envolvendo todos os diversos intervenientes nesse processo. Não tem sido assim, esperemos sempre que as coisas possam mudar de certa forma. O acesso ao capital também, portanto, já conhecemos, é recorrente essa preocupação que há, a dificuldade que os jovens têm, portanto, no acesso aos créditos bancários, até pelo risco, muitas vezes pela propriedade, esta imagem que, sendo jovem agricultor, recorrente, que é quase uma infantilização, é aquele que precisa de ajuda, é aquele que precisa de um tutor. Estamos a falar com pessoas com entre 18 e 40 anos e continuamos a tratá-los quase de uma forma infantil, em muitas das circunstâncias, mas é um problema que existe. Nós já tentámos mais que uma vez, tanto que o próprio prémio, apesar do prémio não fazer parte do investimento em si mesmo, mas se o prémio conseguisse fazer parte do capital social das empresas, tudo o resto seria muito mais facilitado. Mas não basta só estas dificuldades. Temos outro tipo de dificuldades, que é a questão de imprevisibilidade das medidas que são efetuadas. Só para ter uma ideia, entre o final do quadro comunitário e este, o prémio ao agricultor já foi 40 mil euros, já foi 15 mil euros, já foi 20 mil euros. Depois é com investimento, sem investimento, com investimento, com exclusividade, fazendo parte do OP, não fazendo, quer dizer, é impossível, e foi aqui refalado, que as dificuldades que os jovens agricultores têm e a sua desistência, muitas das vezes, que acontece das medidas, é muito, muito difícil, até porque existem dentro do mesmo quadro comunitário pessoas que se instalam com critérios e regulamentos dentro do mesmo quadro comunitário completamente distintos umas coisas das outras, criando aqui assim uma situação de desvantagem de uns em relação aos outros. Portanto, é muito importante a questão da previsibilidade, que eu sei o que é que se vai fazer e no tempo nós temos disponível para o mesmo. Só para também, é muito criticado, os jovens agricultores, são sempre nesta altura, fala-se muito deles, da questão da utilização do tal prémio do investimento, portanto, a MTBT se associava-se ao GIP, portanto, criou o prémio para fazer o GIP. No mesmo relatório do Tribunal de Contas Europeu, sobre a questão dos jovens agricultores, é muito interessante, e é pena que em Portugal realmente não haja dados sobre isso, e já foi aqui referido a CAJA, a última publicação que teve foi em 2017, nunca mais reuniu, e foi criada exatamente com o apoio para o objetivo de ajudar os jovens agricultores. Os países, os projetos em que os jovens agricultores tiveram apoio provocaram aumento da produção, do produção padrão, aumento do valor acrescentado bruto, unidades de trabalho, portanto, anuais, acabam por ser maiores, a dimensão da exploração são maiores, a produtividade do trabalho também é maior, a produtividade dos terrenos também é maior. Portanto, ou seja, está documentado, é uma questão das pessoas se recorrerem daquilo que existe para poderem fundamentar e poderem, portanto, argumentar daquilo que existe. Portanto, não há esta imagem que tem muito, muito negativa por parte dos jovens agricultores, achamos que é perfeitamente evitável e não faz qualquer tipo de sentido. E para dizer também que para concluir, e da parte da manhã a professora Teresa Pinto Correia falou na questão, não é por falta de propostas ao longo dos anos e dos quadros comunitários que se fazem para alterar o aconselhamento dos jovens agricultores, não só os jovens agricultores, mas os próprios projetos, mas portanto não temos tido capacidade nem condições para conseguir fazer levar pelo menos a nossa avante. Quanto ao objetivo estratégico, tínhamos rendimento. E há um dominador aqui comum que eu gostava de falar, que é a questão da grande distribuição. É importantíssimo, é uma questão, é incontornável hoje em dia. Portanto, nós quando falamos de agricultura não podemos deixar de falar da grande distribuição, até porque são aqueles principais, são os intervenientes que têm maior peso, portanto, e têm maior capacidade de fazer chegar ao mercado, apesar de falarmos das outras alternativas, porque eles têm maior capacidade de chegar ao mercado, e não basta só criar boas práticas de conduta, é necessário ter uma intervenção a nível da legislação, que existe nos outros países. Também nós cá, também não temos conhecimento nem informação sobre isso, foi criada uma entidade, portanto, que é a Parca, também, portanto, pelo menos nós não conhecemos, portanto, o relatório anual queria ser feito e até ao momento não temos tido qualquer tipo de informação sobre isso. É importante olhar isto de uma forma não só nacional, mas de uma forma global, mas de uma forma interventiva. E gostaria também de dizer que a questão da dimensão, e fala-se muito aqui nos OPs, como forma de contrapor. Sim, vou terminar. A questão que para contrapor em relação à questão da dimensão entre as diversas entidades, bem, basta dizer que, portanto, às vezes não são os maiores que têm mais poder, não é? Senão, temos aqui o caso concreto de vacinação na União Europeia, em que a Grã-Bretanha, aliás, a Inglaterra, portanto, já conseguiu estar vacinada, Israel, e não parece que sejam, portanto, os países maiores em comparação, contraponto, digamos aqui assim, com a União Europeia. Quanto ao modo de produção biológico, também, de certa forma, há aqui uma questão que se relaciona muito com os jovens agricultores. Portanto, é sempre, parece que é, portanto, a agricultura biológica é contra as outras, mas isso não é. Portanto, e foi aqui a falar também da questão da procura e questão da oferta. A procura existe. Portanto, é basta nós irmos às prateleiras dos principais supermercados, encontramos cada vez prateleiras com maiores filas, com maiores, portanto, produtos. Não são ainda produtos em Portugal, são importados. Portanto, é muito importante promover exatamente o modo de produção biológica, porque é um modo que consegue privilegiar as zonas que têm menos capacidade produtiva, mas aumenta o rendimento. Nós temos que falar em rendimento. A competitividade tem que vir por via do rendimento. Não é produzir mais que se ganha mais dinheiro. Ganha-se mais dinheiro quando se tem maior rendimento. E a agricultura biológica não pode vir compensar as medidas, o facto de desaparecerem medidas em outros setores. Só para termos uma ideia, há 50 mil hectares de modo de produção biológica em Portugal, 150 mil são pratos permanentes. E nós não temos o retorno, não conseguimos conhecer o retorno desses produtos que são produzidos nesses mesmos 150 mil hectares, tanto porque não há comercialização, ou se há comercialização, não são tidos como tal. Por isso eu concluiria, portanto, dizendo que é importantíssimo a questão da previsibilidade, é importantíssimo realmente não retirar dinheiro do investimento para as outras medidas de uma forma facilitadora, e ao mesmo tempo acho que terminaria dizendo o seguinte: é muito, muito importante que não se procure mudar para que fique tudo na mesma. que é aquilo que se tem verificado ao longo dos anos de uma forma sucessiva. Vamos mudando os nomes das diversas medidas e submedidas para que, no fim, as coisas fiquem certamente todas na mesma, porque de forma sistemática, quadro a quadro, estejamos sempre aqui assim a falar dos mesmos problemas e a sua incapacidade da sua resolução. Muito obrigada, portanto, pela oportunidade que nos foi dada e pronto, estamos cá disponível para aquilo que seja necessário também da agricultura e bem de Portugal. Muito obrigada.
Obrigado. Nós ouvimos as 7 comunicações excelentes destes 7 representantes dos produtores agrícolas, pecuários e das indústrias agroalimentares, e eu estou com a sensação que, embora sem termos abusado do tempo, conseguimos cumprir muito estreitamente os tempos que tínhamos disponíveis e que teremos contribuído para uma boa audição por parte da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. Muito obrigado a todos pelo vosso contributo.
Obrigado.
Também.